Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, do PMDB, e outros quatro investigados foram presos preventivamente hoje de manhã na quinta fase da Operação Sodoma. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Mato Grosso para investigar um esquema de fraudes à licitação, desvio de dinheiro público e pagamento de propinas. Segundo as investigações, as empresas Marmeleiro Auto Posto Limitada e Saga Comércio Serviço Tecnológico e Informática teriam pago propina de ao menos 7 milhões de reais para a organização criminosa supostamente liderada pelo ex-governador do estado entre 2011 e 2014. As empresas teriam recebido, neste período, 300 milhões de reais em contratos com o governo do estado. O presidente Michel Temer disse ontem que vai afastar os ministros que forem denunciados na Operação Lava Jato.
O presidente Michel Temer afirmou em declaração à imprensa que se houver algum ministro do governo citado em denúncias, ele será afastado provisoriamente do cargo. Temer fez a afirmação em um momento em que o Supremo Tribunal Federal decide a situação de Moreira Franco, que foi nomeado ministro, mas a oposição afirmou que a nomeação serviu para blindar Moreira, que é citado em delações da Operação Lava Jato. Temer disse hoje que não vai blindar ninguém, mas esclareceu.
Portanto, eu faço essa declaração para dizer que o governo não quer blindar ninguém e não vai blindar. Apenas não pode aceitar que a simples menção inauguradora de um inquérito para depois inaugurar uma denúncia, para depois inaugurar um processo, já seja de molde a incriminá-lo em definitivo e, em consequência, afastar o eventual ministro.
O presidente também afirmou nesta segunda-feira que o governo vai encaminhar ao Congresso Nacional um projeto que regulamenta o direito de greve no país em relação a serviços considerados essenciais. Temer negou que o anúncio tenha relação com o que aconteceu no Espírito Santo nos últimos dias, onde policiais militares paralisaram o trabalho. E criticou o movimento das esposas dos policiais.
O que lá houve, por força de um movimento encabeçado pelas senhoras e levar adiante esse movimento, foi, na verdade, uma insurgência contra o texto constitucional.
A Constituição Federal impede que militares façam greve e se sindicalizem. Temer ainda colocou à disposição dos estados as Forças Armadas, em caso de desordem. De Brasília, Daniele Soares.
O relatório da indicação do ex-ministro da Justiça Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal vai ser lido na Comissão de Constituição e Justiça hoje. O senador Eduardo Braga concluiu que o indicado tem todas as qualificações para o cargo. Repórter Roberto Fragoso.
Apesar de não declarar voto, argumentando que o regimento interno do Senado prevê votação secreta para indicações de autoridades, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, afirma em seu relatório que Alexandre de Moraes reúne todas as qualificações e cumpre todos os requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal.
O ministro Alexandre de Moraes traz consigo não só uma formação acadêmica, não só uma formação constitucionalista, mas traz também uma formação no exercício do poder público, seja como secretário de Estado, seja como ministro de Estado, viveu desafios recentes no sistema prisional brasileiro e no sistema de segurança pública do país, trará, portanto, para o Supremo Tribunal uma visão atualizada de grandes desafios da sociedade brasileira.
O parecer foi entregue no mesmo dia da escolha de Braga como relator da indicação e traz mensagem de várias associações juristas pedindo a aprovação do nome de Moraes. Eduardo Braga minimizou as críticas à indicação pelo presidente Temer de um ministro do próprio governo, já que Moraes ocupava o Ministério da Justiça.
Há precedentes no Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro Gilmar Mendes, por exemplo, teve participação ativa no Executivo no passado. Nem por isso deixa de ser um ministro independente, cônscio da sua responsabilidade jurisdicional e um magistrado respeitado pela Corte e por toda a sociedade brasileira. Idem o ministro Dias Toffoli, para dar dois exemplos recentes.
Depois do relatório ser lido na Comissão de Constituição e Justiça, haverá um pedido de vista coletiva, ou seja, mais tempo para os senadores analisarem o currículo do nomeado, que deverá ser sabatinado na quarta-feira da semana que vem. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
E E ainda em Brasília, outro assunto muito importante para todos os brasileiros. A Comissão da Reforma da Previdência vai se reunir para analisar o plano de trabalho hoje. O relator quer priorizar o debate dos grandes números dos sistemas previdenciários.
A Comissão Especial da Reforma da Previdência se reuniu hoje para definir o roteiro de trabalho. Será a primeira reunião dessa comissão depois de ter sido instalada na semana passada. O relator, o deputado Arthur Maia, do PPS, pretende apresentar o parecer na comissão até março. É preciso definir na reunião de hoje quais especialistas serão ouvidos e como serão as reuniões para votação de requerimentos, entre outros assuntos. O planejamento inicial de Arthur Maia é fazer 8 audiências públicas e 1 seminário internacional. A primeira delas deverá ser sobre um assunto polêmico, o déficit previdenciário. A previsão do governo é concluir a votação da reforma da Previdência na Câmara e no Senado ainda neste semestre. A proposta estabelece idade mínima de 65 anos para homens e mulheres e pelo menos 25 anos de contribuição. Já a Comissão Especial da Reforma Trabalhista tem reunião também hoje para definir o roteiro de trabalho. A reforma encaminhada prevê a validade de negociações, como parcelamento de férias, participação no lucro de empresas e cumprimento da jornada limitada a 220 horas. No Senado, expectativa quanto à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O senador Eduardo Braga, do PMDB, vai ler o relatório sobre a indicação de Alexandre de Moraes ao STF. Haverá um pedido de vista coletiva e a sabatina de Alexandre de Moraes deverá ocorrer na semana que vem. O presidente da CCJ, o senador Edson Lobão, disse que pretende resolver esse assunto antes do carnaval. De Brasília, Priscila Mazenotti.
E os danos provocados pela crise econômica do país podem ser muito mais graves do que a simples queda na venda do comércio. O Brasil pode ter mais 3 milhões de novos pobres ainda este ano. Detalhes com Lucas Por Deus Leon.
Por causa da recessão econômica e do aumento do desemprego no Brasil, o Banco Mundial estima que 3 milhões e 600 mil pessoas podem entrar na pobreza no país em 2017, no cenário mais pessimista. Isso considerando que a linha da pobreza seja de R$ 140 mensais por pessoa. No cenário mais otimista, o Banco Mundial prevê 2 milhões e meio de novos pobres neste ano no Brasil. O estudo diz que o aumento da pobreza será maior entre os jovens que trabalham no setor de serviços. O coordenador de Desenvolvimento Humano e Pobreza do Banco Mundial para o Brasil, Pedro Olinto, explicou como é o perfil dessa população que pode ir para a pobreza neste ano.
Olhando os dados e comparando com os pobres estruturais, que nós chamamos que são os pobres que estavam mais sujeitos a receber Bolsa Família no passado, esse novo pobre tende a ser mais jovem do que o pobre estrutural, ter mais qualificação no mercado de trabalho, tende a estar mais em áreas urbanas que em áreas rurais e um pouco mais concentrado no Sudeste do que no Nordeste, como era o caso do pobre estrutural.
A instituição internacional sugere a ampliação do Bolsa Família para amenizar o impacto do aumento da pobreza. O organismo diz que seriam necessários quase 30 bilhões e meio de reais para o Bolsa Família em 2017 para receber esse novo contingente de pessoas. Valor cerca de 3% superior ao reservado no orçamento para o programa neste ano. De Brasília, Lucas Por Deus Leon.
A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho traz informações sobre mais uma prefeitura que resolveu cancelar o carnaval de rua. E um homem que levou 2 facadas porque entrou em casa com os pés sujos.
Paraná de hoje, volta já.